A atual situação socioeconómica e financeira do país continua a mexer com os vários setores da política, sociedade civil e população em geral, a julgar pelas previsões inicialmente anunciadas por vários membros do Executivo angolano. Para confirmar este quadro de preocupação face ao conjuntura do mercado internacional, com a baixa crescente do preço do petróleo a ditar as regras, o Presidente da República e do partido que sustenta o governo chamou na última semana os dirigentes do seu partido, militantes, representantes ministeriais e responsáveis de algumas empresas. Num encontro orientado por José Eduardo dos Santos, recomendou-se a preparação da proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado para 2015 e sobre as pertinentes medidas a tomar. O encontro recomendou igualmente o estudo de um conjunto de medidas de aplicação imediata que permitam minimizar os efeitos negativos deste facto sobre a economia nacional e a vida das populações. Entretanto, esta semana, a Unidade de Análise Económica do Deutsche Bank da Alemanha considerou que Angola está mais bem preparada para responder ao choque petrolífero do que estava em 2008, mas alertou para a vulnerabilidade do abrandamento da economia chinesa. O presidente da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, levanta várias perspectivas que, no entender do seu partido, podem minimizar os efeitos da baixa do petróleo e aponta o Orçamento Geral do Estado como sendo o caminho inicial dessas medidas.
Nós vamos nos concentrar, obviamente, na grande questão que se vai colocar ao país, que é a de acompanhar, fiscalizar e controlar a gestão do Orçamento Geral do Estado. A grande questão que se vai colocar neste momento é saber em que medida é que, com a contenção que temos que fazer, com o resultante da baixa do preço do petróleo, é que nós devemos priorizar ou fazer desacelerar alguns dos setores da nossa economia e em que medida é que o Parlamento deve, digamos, criar o conforto do Executivo e do país para que os projetos estruturantes e aqueles que são nomeadamente do âmbito social não possam ser profundamente afetados no sentido de promover uma desaceleração da economia, uma contenção maior, digamos, das benesses que a população já está habituada a receber e, fundamentalmente, manter a ideia de que os sacrifícios que vamos ter que consentir têm que ser no sentido de estarmos todos unidos, e quando digo unidos não é apenas na consciência de que a situação é difícil, mas unidos no sentido de cada um poder fazer a sua parte, os órgãos de soberania, os partidos políticos, a sociedade civil, comunicação social, igrejas, autoridades tradicionais, no sentido de fazermos aquilo que nos compete para que a situação do país não crie dificuldades acrescidas aos angolanos e que possamos continuar a viver no mínimo possível de razoabilidade para que possamos ter a esperança de uma vida melhor.
Para o economista José Severino, uma das várias medidas que o Executivo angolano deve tomar passam, sobretudo, na redução dos subsídios, um assunto que continua a levantar diversos debates.
E há aqui algumas vertentes de despesa que precisam de ser olhadas com mais acuidade, com mais determinação e atempadamente, porque senão o fosso vai-se aumentando. E depois as medidas terão que ser ainda mais drásticas. Portanto, para evitar choques, há necessidade de tomar algumas medidas, em nossa modesta opinião, que é reduzir a despesa. Uma das despesas é os subsídios. Não podemos continuar a subsidiar os combustíveis como estamos a fazer. Até porque temos de ter noção que os combustíveis é um bem importado. E quando estamos a consumir combustível, estamos a obrigar a que haja um peso sobre a balança cambial. Se nós não formos racionais no consumo de combustível, depois vai obrigar a desvalorização do Kwanza. Desvalorizando o Kwanza, com maior celeridade, os produtos, os bens de consumo vão ser mais caros. E é isso que nós temos que evitar. A outra questão, para além dos subsídios, é o consumo de energia elétrica, em que somos perdulários. Somos perdulários. Só não é perdulário nos combustíveis e na eletricidade quem pouco gasta. Portanto, o que estamos a dizer que é uma falácia, dizermos que estas políticas são muito para defender as classes desfavorecidas. Nós podemos fazer políticas de taxas na eletricidade que sejam de acordo com a realidade social. Vamos dizer que as periferias podem ter uma taxa mais baixa. Não é difícil, não é difícil. E temos uma taxa mais compensadora dos custos nas zonas urbanas, ok? Onde há, de facto, o maior consumo. Um outro aspecto, ferramenta que nós temos, são as cambiais. Hoje, que é um bem que o Estado tem e que, naturalmente, é preciso termos uma utilização racional. Portanto, o BNA está a fazer alguns ajustamentos, mas vai ter que continuar, evidentemente, nessa política, porque é um bem que escassa, que escasseia, e obviamente que na lei da procura e da oferta vai ter que ter um papel. Até porque, favorecendo ou mantendo a robustez do Kwanza, isto só favorece as importações e tira a competitividade à economia interna. Um outro instrumento, aqui já não bem, mas um instrumento que o Estado tem, é a pauta aduaneira. Houve um excelente trabalho que se fez em 2011 e 2012, foram dois anos, em que a pauta devia ter entrado em vigor em 1 de janeiro de 2013, mas em função do peso de lobbies no país, vieram com o espantalho da inflação, o Executivo obviamente ficou com algumas reservas e levou um processo de amadurecimento que foram de 15 meses. O país perdeu. O que é que o país perdeu? Porque quando há penalização das importações, há mais investimento. Quando há mais investimento nacional, há menos importação. Portanto, temos uma balança cambial mais robusta. O país perdeu durante 15 meses. Mas são processos e agora temos que corrigir. E há alguns aspectos que têm que ser corrigidos rapidamente. Numa vertente, penalizar aquilo que não é importante. Eu ponho a questão das bebidas espirituosas e até do próprio vinho. Nós não somos, ninguém consome vinho todos os dias. Produtos em que há capacidades instaladas e que a concorrência externa, porque é muito competitiva, tem bom marketing, tem bons produtos, continua a pressionar a não utilização das capacidades internas. É preciso penalizar. O outro aspecto que se põe é favorecer o setor produtivo, que é retirar taxas aduaneiras e imposto de consumo, somas subsidiárias. Você, se estiver nesta camisa, está a pagar imposto de consumo sobre a taxa aduaneira sobre o botão, sobre a linha, sobre a etiqueta, sobre, eventualmente, num vestido, os melhores tecidos estão a ser penalizados. Então, a indústria nacional não pode competir com as importações. É preciso retirar os detergentes. Um detergente, a matéria-prima principal que nós temos é a água, que é nossa, mas não é nosso, não são nossos os produtos que vêm para fazer as garrafas, os boiões, não são nossos os odores, os perfumes, os conservadores, os estabilizadores, é tudo importado. E estamos a pagar taxa aduaneira e imposto de consumo. Para fazer elétrodos, por exemplo, estamos a importar matéria subsidiária, mas estamos a pagar. O resultado, os grandes utilizadores de elétrodos, por exemplo, uma Sonamet no Lobito, que tem um grande consumo, se o nosso produto é mais caro, prefere importar. O que é que o industrial vai fazer? Deixa de produzir, importa e vende. E então vai despedir trabalhadores e baixa o seu imposto industrial.
O engenheiro agrónomo Fernando Pacheco defende a regulamentação e fiscalização dos vários instrumentos jurídicos aprovados, cuja aplicação prática nunca foi concretizada.
Já falamos aqui bastante sobre a necessidade de reformas estruturais e eu acrescentaria e de cumprimento das leis que existem, porque frequentemente o que acontece é não cumprir as leis, não regulamentar as leis, e por vezes até nem sequer cumprir certas normas de gestão que estão definidas e que depois não se cumpre. Por exemplo, a questão das aquisições ao exterior. Fala-se muito da proteção à indústria nacional e depois vemos determinadas instituições públicas a fazerem grandes aquisições de produtos que são produzidos no país ao exterior. Mais, e não pagam as dívidas que têm em atraso. Assim não é possível desenvolver a indústria, não é possível diversificar a economia. Eu assino quase totalmente aquilo que o... Mas no caso do concreto da justiça, queria fazer um pequeno acréscimo para tornar as questões mais explícitas. Estou a falar da questão dos bués. Os balcões únicos do empreendedorismo foram um sucesso no nosso país. Foram criados e propagandeados em 2012 e depois ficou-se por aí. Possivelmente hoje não temos mais empresários, exatamente porque os bués não funcionam. É necessário fazer funcionar os bués para que os tais micro e pequenos empresários surjam, criem emprego e paguem os seus impostos. Desta forma, sim, estaremos a resolver os problemas. De outra forma, não vamos resolver os problemas e corremos o risco. Daqui por algum tempo o preço do petróleo sobe e as coisas continuam na mesma.
Enquanto isso, o presidente da bancada parlamentar do MPLA fala de um outro assunto badalado que tem a ver com as autarquias e julga que este debate também deve constar na agenda de prioridades.
Em primeiro lugar, porque é necessário que discutamos ao nível da Assembleia qual é o universo ou catálogo de tarefas, como foi orientado pelo Presidente da República, que devem ser realizadas pelo país e por quem? Porque há tarefas da Assembleia Nacional, há tarefas da Comissão Nacional Eleitoral, há tarefas do Executivo, há tarefas dos partidos políticos, há tarefas da sociedade civil, e por isso é preciso que, assumindo o problema das autarquias como um problema do país, nós todos devemos participar no diálogo sobre o modo como devemos caminhar e o papel que o Parlamento vai exercer, nomeadamente por impulso do grupo parlamentar do MPLA, é que haja uma discussão aberta, sensata, realista, com o espírito de razoabilidade, para que possamos encontrar os timings certos, as tarefas certas, os locais certos e as responsabilidades, no sentido de que possamos preparar um bom processo eleitoral, seja o processo para as eleições gerais de 2017, seja o processo das autarquias locais, porque não podemos, apesar de tudo, desligar um do outro, no sentido de que estamos a falar do reforço da democracia no nosso país. Vai passar por esses exercícios de eleição de representantes do nosso povo ao nível nacional e ao nível autárquico.
José Severino afirma que o país ainda não se encontra numa situação de austeridade. Ainda assim, considera que a pauta aduaneira pode ser um excelente instrumento para corrigir o déficit cambial e fiscal.
Portanto, há alguns acertos para fazer. Um dos aspectos que é trazer mais produto da agricultura. O Papagro veio confirmar aquilo que há muitos anos dizia, que há produção agrícola. Mas fica lá porquê? Porque não há caminhões. Os caminhões que nós precisamos são os caminhões de ocasião na Europa. Os caminhões novos são tecnicamente muito evoluídos, são mais caros naturalmente e nem sequer temos motoristas para eles. E, portanto, se os outros países da Europa do Leste, da África do Norte, compram os caminhões de ocasião da Europa, é porque eles são eficientes. Porquê é que nós estamos a pôr taxa aduaneira e estamos a pôr imposto de consumo sobre estes caminhões? Um pequeno agricultor, uma pescaria, uma pequena indústria precisa ter esses meios. Eu não posso, de maneira nenhuma, só quando preciso de ir ao porto buscar uma matéria-prima, ter que alugar um caminhão, porque leva tempo. Não posso ter produtos perecíveis à espera que um caminhão me chegue de quando em quando. Os caminhões é que têm que andar à procura de carga, e não a carga à procura de caminhões. É assim que se faz a economia. Portanto, a pauta aduaneira aí pode ser um excelente instrumento para corrigirmos este déficit cambial que nós temos e o déficit fiscal. Daquilo que nós vimos, não entrou num período de austeridade. pode ser que ainda não tenhamos a estrutura mental para entendermos que temos que ser racionais. Eu não diria muito que, por exemplo, na questão do OGE, que temos de tocar, que tínhamos de tocar na educação, nas verbas da saúde. Não. Bem pelo contrário, se for possível melhorar esses indicadores. Porquê? Porque esses indicadores vão-nos dar, se investirmos mais nessas áreas, vão-nos dar mais competitividade. As empresas hoje sofrem de uma taxa de absentismo muito grande, até de eficiência, porque muitos dos nossos trabalhadores, apesar da sua boa vontade, muitas das vezes estão a trabalhar no posto, mas contam com paludismo ou com problemas diarreicos. Portanto, tem que se continuar a investir no saneamento, na saúde e na educação. Agora, no investimento público é que temos que ser provavelmente mais criteriosos, mas não é austeridade, é utilizar melhor os recursos, fazer concursos públicos, mas concursos públicos abertos. Em alguns casos pode ser feito concurso dirigido, 3 ou 4 empresas, mas temos que abrir um mercado nacional no investimento público aos grandes players mundiais. Há quem diga, mas essas empresas que estiveram aqui nos momentos difíceis, tudo muito bem, mas não nos ajudem a continuar com os momentos difíceis. E, portanto, precisamos de ter mais competitividade nos concursos públicos. Eu não falia de austeridade, eu falia de racionalidade no modo como é que todos nós, até o próprio cidadão, enfim, gasta aquilo que tem no bolso. Você sabe que neste momento estamos a entrar no mês da fome, como diz o povo, né? Janeiro e fevereiro, porque gastamos muito em dezembro, né? Portanto, temos de ser todos racionais. Os que têm pouco não têm já muito para fazer racionalização. Agora, os que têm mais, os que temos mais, temos de fazer racionalização da utilização dos recursos. Quer sejam empresas públicas, quer sejam empresas privadas, quer seja o cidadão comum, quer seja um dirigente, que precisamos ter todo sentido de racionalidade para não ser necessária austeridade.
Finalmente, o engenheiro Fernando Pacheco apela às autoridades para não solicitarem apenas o sacrifício dos angolanos, mas, acima de tudo, desencadearem ações de diálogo com as populações.
Se há povos que estão habituados a fazer sacrifícios ao angolano, o povo angolano está na linha da frente, claramente, né? Por todos os motivos mais do que conhecidos. Eu diria que nós, nesta fase que nós estamos a viver, não se deve apenas pedir sacrifícios, deve-se procurar dialogar, procurar não apenas comunicar, e alguns setores comunicam pessimamente mal, mas o que é preciso é criar, digamos, largos consensos. O Dr. Piedade falava da Estratégia 2025, que está baseada na Agenda Nacional de Consenso. A Agenda Nacional de Consenso deixou de estar no léxico da político, em primeiro lugar, e dos cidadãos em geral. Foi uma oportunidade perdida. Foi uma oportunidade perdida. Quer dizer, o próprio partido no poder, que lançou a ideia da Agenda Nacional de Consenso, de um momento para o outro, abandonou a ideia e perdeu a oportunidade de fazer do Plano Nacional de Desenvolvimento o plano de todos os angolanos. Desde que, quando se faz diálogo, não se deve fazer como infelizmente se tem vindo a fazer. Diálogo é troca de ideias, não é eu vou impor a minha ideia. Ouço-te, ausculto-te e está dialogado. Não, é preciso trocar ideias, não apenas ouvir, trocar.
Fernando Pacheco, José Severino e Virgílio de Fontes Pereira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.